Está no ar mais um episódio do podcast.doc, que é uma série de episódios para falar sobre a produção de podcasts com podcasters. E hoje eu vou conversar com ele, que me tirou no amigo secreto da rede LGBT Podcasters no ano passado. E aí eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Então, amigo, fala aí para a galera seu nome, idade, quiser falar signo também. E falar o que você faz além da produção do podcast, o que mais você quiser adicionar aí sobre você para a galera.
Olá, Angry. Antes de qualquer coisa, antes até de falar o meu nome, eu queria agradecer pelo convite. Sempre uma honra ajudar outros programas da rede, seja falando alguma coisa, trazendo um pouco da história. É sempre legal a gente ficar se ajudando assim, né? Então, muitíssimo obrigado. Eu sou David Varelo, apresento um podcast chamado Desculpa o Atraso, que é um programa sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. Todo episódio... Não vou falar muito sobre podcast agora não, tá? A gente vai falar mais pra frente. Mas eu sou um homem de 31 anos, sou cearense, moro em São Paulo, não sou publicitário, eu sou formado em publicidade. Eu costumo fazer essa brincadeirinha no programa, né? E hoje eu trabalho num grande veículo de comunicação que as pessoas que estão ouvindo muito provavelmente conhecem. E eu sou uma das pessoas responsável pelo planejamento comercial dos clientes. Então, basicamente, eu faço PPT para os clientes, para o nosso time comercial levar para a rua para vender, né? Além disso, como eu falei, eu sou podcaster, então... Sou o fundador do Desculpa Atraso, também sou o editor do Desculpa Atraso, faço as redes sociais do Desculpa Atraso. E tem uma pessoa no time que me ajuda hoje com as redes sociais. E tem outra pessoa também que ajuda quase que como um consultor, tirando umas dúvidas sobre edição e tal, que vou falar sobre ele também mais pra frente. Deixa eu ver o que mais. Sou filho único, taurino. Sou ciumento. Todo taurino fala que não é ciumento, sou ciumento, sim, um pouco ciumento, sim. E acho que é isso. Mais pra frente o Angry vai me ajudar a lembrar de umas coisas, tenho certeza.
E, amigo, assim como no Desculpa o Atraso, que você geralmente pergunta pro pessoal sobre como que foi a fase da escola e tal, aqui nessa série especial de episódios eu também tenho uma pergunta que eu sempre faço pra galera que participa, que é por que que você decidiu criar o Desculpa o Atraso? Qual que foi que te motivou a iniciar o podcast?
Ufa, pensei que você ia perguntar a minha primeira lembrança de escola, porque eu ia gelar, tá? Mas, vamos lá, eu tava tentando lembrar disso. Eu tava num domingo em casa, durante a pandemia, era maio de 2020, e eu pensei, acho que eu vou escrever. Eu já tinha uma proximidade um pouco grande com artigos no LinkedIn. Falei, acho que eu vou escrever um artigo para falar sobre as profissões, que eu enxergo profissões de um jeito diferente, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso. Então, pensei em escrever um artigo para falar sobre profissões. Entendeu? Falar sobre, conversar sobre profissões, que eu gosto muito de conhecer umas coisas diferentes e tal. Aí, sabe aquele momento que o teu cérebro faz vários cálculos, assim, que você percebe que fala, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí, nesses pensamentos, acabou surgindo, não, vou fazer um episódio de áudio. Não, mas eu posso fazer um podcast. Eu posso fazer um podcast toda semana, conversar com uma profissão diferente. Olha que doido. É isso que eu vou fazer. Na mesma hora, eu levantei. Sabe aquele gif do gatinho que fica batendo no teclado assim, alucinado? Eu comecei a escrever sobre o podcast, o que poderia ser o podcast. Eu comecei a fazer objetivos, não metas, né? Fiz os objetivos, público-alvo, pessoas que eu queria convidar, profissões que eu queria conversar que eu não conhecia ainda as pessoas e tal. Escrevi, mandei para um amigo que editava podcast na empresa que a gente chegou a trabalhar em Fortaleza. E ele falou, cara, adorei a ideia, adorei, vamos pra cima, se você quiser eu edito o primeiro episódio pra você, eu te ajudo a editar, que é o Matias Lobo, que até hoje me ajuda com isso, e foi isso, aí acho que foi no final de maio, começo de junho, então fiquei um tempão pensando como poderia ser, pensando em, no logo, em como poderia conversar. Falei com um amigo que falou na mesma hora: amigo, não se preocupe com redes sociais. Não se preocupe com isso, porque eu vou te ajudar com tudo que eu puder. Vou fazer post toda semana para você. Você não vai precisar se preocupar com isso. Foca no conteúdo. E assim foi, né? Aquela velha frase do Emicida, que fala: quem tem um amigo tem tudo. E Paulo Monteiro é uma das pessoas que me ajuda até hoje com as publicações de redes sociais, que acho que ele é a pessoa mais doida do que eu, porque tudo que eu falo, vamos fazer isso, ele: amigo, adorei, vamos fazer. Eu digo: meu Deus, que coisa é essa? O que a gente tem na cabeça? Acaba que tudo meio que dá certo, né, depois. Mas foi isso. Eu costumo falar que foi numa epifania, numa tarde de um domingo ensolarado, que o Desculpa Atraso nasceu. Mas ele nasceu muito porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de conversar. Era a única coisa que minha mãe tinha atenção chamada na escola. Que ela era chamada para falar: olha, seu filho conversa demais. Ele é um aluno exemplar, ele se dá bem com todo mundo, com todos os professores, mas ele conversa demais, demais, demais. Era a única coisa. Acho que minha mãe teve a atenção chamada até a oitava série sobre isso. Então, é isso, né? Então, eu gostava de conversar. Tava num momento que tava todo mundo isolado, né? Eu moro sozinho. Tava todo mundo isolado. Eu falei: cara, preciso conversar, né? Com as pessoas e tal. E foi o podcast que me ajudou a passar boa parte da pandemia com outro foco, né? Eu não ficava pensando muito no que estava acontecendo no mundo e tal. Eu conseguia desopilar um pouco editando, estudando um pouco sobre edição, conversando com as pessoas, fazendo os convites, trabalhando nas redes sociais do programa e tal. E foi mais ou menos nessa. Foi quase um trem que o podcast, eu Desculpa Atraso, nasceu, sabe? Uma coisa encaixada na outra, e a gente está seguindo há um ano nesse projeto, que é o meu filhote.
Eu acho muito massa você falar isso, que você gostava muito de falar e tal, porque isso inclusive liga com o último episódio do Desculpa o Atraso que eu tava escutando, que é com a... Ah, eu esqueci o nome dela, mas é aquela moça que é mecânica
Gabi.
de bicicletas.
Ah, a Giovana.
Sim. E que, inclusive, esse foi o episódio que me deu um insight para fazer um outro episódio do FajoCast que eu vou lançar depois e tal. Mas que é muito interessante como o que a gente é, né, desde a nossa infância, acaba influenciando naquilo que a gente produz, né? Então eu acho que isso acaba trazendo muito a produção do podcast ou qualquer outro tipo de mídia, traz muito da nossa identidade mesmo, né? Por mais que tenha uma outra roupagem, assim, traz muito do que a gente é, né?
É,
Eu acho isso
exatamente.
muito interessante.
Tem uns programas que dá para perceber que tem umas conexões muito fortes com tudo que a gente viveu, e às vezes o que a gente vive na infância, como era o caso da própria Giovanna, né? Que teve um episódio, inclusive com o Matias Lobo, o cara que me ajudou na edição, que eu trato ele como meu consultor, meu grande amigo hoje, meu irmão. E ele falou: cara, na minha infância, eu lembro muito de ir para a escola e quando o ônibus estava vindo na estrada, a minha mãe nunca sabia se a porta do ônibus estava do lado direito ou esquerdo da rua. Então, porque às vezes mudava o carro e a gente não sabia de que lado a gente ficava, né? E a gente ficava tipo no meio da rua, não sabia se ia pro lado direito ou pro lado esquerdo. Acabou que quando a gente estava falando sobre a carreira dele, ele falava: David, eu não sei hoje se eu preciso escolher entre seguir a parte de produtor musical ou de produtor audiovisual, porque ele também canta, ele tem um CD e tal, e ele trabalha com audiovisual, gravando, editando, fazendo roteiro. E ele ficava meio nessa. Não sabia se ia para um lado ou para o outro da rua, sabe? E aí, fazendo essa conexão, ele falou: cara, eu nunca pensei isso na minha vida, que tinha alguma conexão com o que eu vivia no passado. Então, sempre que eu vou convidar as pessoas para o Desculpa Atraso, eu falo que é uma conversa como uma linha do tempo, para a pessoa lembrar um pouco dos pressupostos dela, né, de tudo que ela viveu e tal. Então, isso me deixa mais tranquilo de saber que a gente vai fazer uma revisita na história da pessoa, e que eu vou saber um pouco mais sobre a pessoa, e a pessoa vai acabar de gravar, vai ficar uns 15 minutinhos falando: meu Deus, olha só tudo que eu fiz. Sabe, que eu acho muito legal isso de você parar um pouco, pensar sobre a vida, refletir sobre o que você está fazendo. Então é isso que eu tento passar Sempre que eu gravo com alguém, sempre que o convidado tá contando a tua história, ou quando a pessoa tá do outro lado ouvindo. Eu imagino sempre que é o que eu busco sempre, né? Que o programa seja um momento para a pessoa pensar em tudo que está acontecendo na vida dela e sair um pouco do automático.
Eu acho que essa tua fala, acho que até inclusive responde a pergunta que eu ia fazer depois, que é como que você escolheu o formato do podcast, né? Porque, na verdade, o que você falou traz muito disso, né? Você traz aquela pergunta no início para poder fazer aquela conexão da pessoa com a infância, adolescência, as coisas, para depois chegar no momento atual, né? Para poder pegar e fazer esse resgate, assim. Mas aí agora eu fiquei com alguma curiosidade, porque eu queria perguntar justamente com relação à questão do formato do podcast, né? Tipo, as perguntas que você escolheu, como que você direciona o podcast, essas coisas. Aí eu vou te perguntar uma coisa: tem algo no formato do podcast que você chegou a mudar e que as pessoas talvez não tenham percebido, assim, ou não?
Oh, eu vou responder a tua pergunta, que você falou que já estava meio que respondida, mas eu optei por ser um programa de entrevista porque ia ficar mais fácil para editar, tá? Não foi
Ah, sim.
porque eu pensei justamente isso. Cara, eu vou editar um negócio sozinho. Vou pedir a ajuda do Marcelo, que é o Matias, do Matias, vez ou outra e tal. Mas eu vou editar sozinho, então eu não vou querer fazer um programa documental com muito efeito, com não sei o quê. Não, queria um negócio que tivesse meio que presetado, que eu colocasse uma voz ou outra, tirasse algum ruído e pronto. Isso foi o ponto principal, né? Às vezes eu converso com as pessoas pensam que não, que é mais legal ser uma entrevista. Não, é porque é mais fácil para editar mesmo. É isso, gente. Não tem mistério, não. Sendo bem transparente aqui. Qual foi a tua pergunta? Doida.
Não, se teve alguma outra coisa alguma coisa no formato do
Ai.
podcast que você mudou e tal, e que as pessoas talvez não tenham percebido, assim.
Não sei se as pessoas não perceberam, mas nos primeiros episódios a abertura estava no começo. E aí eu percebi que as pessoas estavam saindo muito rápido do programa. E eu imaginei que fosse por causa da abertura, porque a abertura é um som que ninguém gosta. E no começo eu tive a brilhante ideia de achar que todo mundo ia ouvir um podcast 7 horas da manhã com o som de um despertador na abertura. Um despertador padrãozão, né? E depois, vendo as estatísticas, né, os dados e tal, eu falei, cara, vou colocar essa abertura pro final, então vai ser encerramento. E agora tem um outro som no começo, que é uma música de direitos autorais, assim, aberto, né, dá pra gente utilizar. E passei esse toque do despertador lá pro final do episódio. Então, nos últimos segundos do episódio, toca isso. Acho que isso foi a principal mudança, assim, que teve e tal. Mas, vez ou outra eu mudo a pergunta, essa pergunta inicial sobre a primeira lembrança de escola. Eu lembro que eu já fiz com a primeira lembrança de dança que uma convidada tinha, que é a Isabela Zendron, que hoje ela é professora de dança. E aí eu perguntei para ela qual a primeira lembrança de dança na vida dela que ela lembra, né? Ela falou, ah, dançando na minha casa, eu sempre gostei muito de brincar e tal. Enfim, ouça o episódio que você vai saber a história da Isa todinha. Mas vez ou outra eu tento brincar com alguma coisa, mas nunca é uma coisa de caso pensado, sabe? Nunca é vou mudar para poder ser. Não, vez ou outra tô numa gravação e a pessoa fala um negócio que é muito, muito massa, muito divertido. Na hora da edição, pego isso e passo pro começo, antes da música de abertura. Então teve um episódio que a pessoa falou assim, ó, não coloca isso, tá, na edição. Aí eu vou colocar. Só porque você falou, eu vou colocar na edição. Aí isso sim eu coloquei bem no começo, entendeu? Então já dá pra saber que vai ser um negócio divertido, minimamente divertido, porque a gente só sabe depois, né? Porque às vezes é muito engraçado pra mim, mas pra quem tá ouvindo não tem graça nenhuma. Então, é minimamente divertido.
Uma coisa que eu percebo, assim, das pessoas de publicidade que entram nesse mercado de podcast, que eu acho interessante, é que geralmente já começa com um produto bem formatado, assim, sabe? Já, eu acho isso muito legal, porque você já tem uma ideia do local que vocês querem chegar e tal. E enquanto eu, que não sou publicitário, por exemplo, fiz o FajoCast todo ano tem um formato diferente, tem uma mudança, mas eu acho que isso que é o legal da mídia de podcast, né? A gente ter toda essa diversidade e tal. Eu até queria te perguntar, assim, quais são os aspectos da publicidade que te ajudaram na hora de montar o Desculpa o Atraso?
Nossa, eu tava com faca e queijo na mão quando eu montei o podcast. Porque eu mudei para São Paulo em 2019, maio de 2019. Antes disso, eu passei 2 anos e 7 meses trabalhando num grupo de comunicação lá em Fortaleza. Nesse grupo de comunicação, eu era a pessoa responsável pela a parte comercial de podcasts do grupo. Então, já existia movimento na empresa de começar a fazer podcast, só que era sempre, vamos fazer, vamos marcar, eu quero fazer. E nunca ninguém falava, vou fazer amanhã. Vem cá você, que foi o que eu fiz. Vem cá você, você, você. Você edita, vai editar podcast. Você faz isso, vai fazer podcast. Você escreve pro jornal, vai fazer uma matéria sobre podcast. E a gente começou a montar isso. E eu lembro que tinha um programa que estava meio que formatado. Só que as pessoas estavam com medo de lançar porque era novo e achavam que precisava de uma edição melhor, uma coisa melhor para divulgar e precisava de dinheiro. Gente, a gente tem tudo aqui. Um grupo de comunicação com jornal, portal, rádios. A gente tinha estúdio, a gente tinha 3 estúdios de rádio. Um deles quase não estava sendo utilizado. A gente tem tudo, pelo amor de Deus. Tem gente que está gravando podcast na sala de casa. Vamos gravar, a gente tem tudo aqui, vamos fazer tudo. E o meu papel nessa empresa era pensar num produto. Um dos papéis era pensar num produto novo, que já fosse digital e que gerasse lucro para a empresa de alguma forma, fosse uma fonte de faturamento. E podcast eu vi toda essa oportunidade na empresa. Então, na empresa eu já consegui fazer estudo de mercado para saber, gente, vamos fazer um podcast sobre futebol americano, porque no Brasil só tem dois. E a gente tem muito time, tem uma pessoa aqui no marketing que ela é diretora de marketing de um dos times de futebol americano daqui do Ceará, que é o maior do Ceará. Vamos aproveitar ela, trazer os jogadores para falar sobre isso, porque a gente não tem ninguém na redação que fale sobre futebol americano. E a gente tem gente que joga, o pessoal sabe as regras assim de cor. E aí, além disso, também era a pessoa responsável por pensar no programa, já pensando lá na frente, como que ia vender, como que ia entrar faturamento, né? E aí, beleza, eu saí dessa empresa, me mudei para São Paulo, fui trabalhar num grupo de educação que tava tendo um movimento de podcast e tal, mas não foi para frente. Aí quando eu fui agora para outra empresa que eu tava nesse domingo mágico e falei, cara, vou fazer um podcast. Eu sei como fazer. Tenho várias anotações, eu tenho vários amigos, tenho vários contatos que podem me ajudar com isso. E isso foi muito fácil. Como você falou, para mim foi muito fácil. É natural, né? Você trabalha com redes sociais, você sabe gerenciar, teoricamente, tá? Você sabe gerenciar seu conteúdo da sua página pessoal. Você trabalha com podcast, você sabe mais ou menos como fazer um para você, sabe? Que existem tipos de diferentes de microfones. Você pode não saber tecnicamente qual a diferença entre um e outro, mas você sabe que tem microfone que vai captar o áudio da sala toda. Outro microfone que vai direcionar para sua boca, enfim. E isso foi muito muito mais fácil para mim. Por isso que quando alguém fala, me dá uma dica, eu quero fazer um podcast. Eu não posso falar para a pessoa, é fácil, compra o um microfone baratinho e faz isso, porque eu já tinha todo uma bagagem sobre isso, sabe? Então hoje para uma pessoa, a gente estava falando sobre isso no grupo hoje, para uma pessoa quer criar um blog para podcast. Para mim é muito fácil, porque eu escrevo para blog desde 2000 e... Nossa, desde 2008. Cheguei
Claro.
escrevendo, né? Desde 2008. E hoje, posso falar para uma pessoa, abre uma conta no WordPress e escreve. Só que não é assim. Tem várias coisas, né, que a pessoa precisa saber para poder começar a buscar um template, o que é um template, escrever post, SEO. Como que vai aparecer, tamanho da foto, qualidade da foto, enfim, muito detalhe. Assim como podcast, várias outras coisas também na nossa vida, né? Quando a gente trabalha, é muito, muito natural saber.
Sim. Inclusive, você estava falando agora de estúdio, equipamento, essas coisas. Era uma outra pergunta que eu queria te fazer também. Até porque assim, né? Você já completou. Desculpa, nessa temporada do podcast.doc, eu tô entrevistando uma galera que tem, tipo, a partir de um ano de produção de podcast, né? E aí a gente percebe que com o decorrer do tempo, conforme a gente vai produzindo, a gente quer investir mais e tal, em equipamentos e todas essas coisas, né? E aí eu queria saber o que que mudou nos equipamentos que você tinha, ou se você continua utilizando o mesmo equipamento do início, quais são os equipamentos que você usa hoje em dia para produção do podcast e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós.
Tá bom. De equipamento físico não mudou nada. Nada, nada, nada. Tudo que eu comecei. É engraçado, eu falo tudo, mas quando eu falar o que é, vocês vão falar, como assim tudo? Mas é isso. Tudo que eu comecei, eu sigo até hoje. Mas quando a gente fala de equipamento intelectual, né, que é aquilo que você não consegue tocar, eu tive investimento bem, bem grande de fazer alguns cursos, de falar, conversar com muita gente sobre isso. De estudar mercado, de ler muita coisa, de assistir muito vídeo, de fazer curso de produção de conteúdo, que não é voltado para podcast, mas ajudou a produção de conteúdo. Então, acho que isso é muito bom, até para você saber até onde você pode ir, até para a gente balizar umas coisas, sabe? Para a gente ter um equilíbrio de. Eu não posso esperar que o podcast tenha uma. Sei lá, me traga muito dinheiro assim, que eu vá. Amanhã eu vou pedir demissão no meu trabalho, né? Pra poder ficar só com podcast. Se eu não me dedico pro programa, se eu não tenho uma agenda certa para as coisas, para poder editar, para conversar, se eu não tenho um tempo para poder parar e pensar em coisas criativas para as redes sociais do podcast. Então eu sempre falo que é muito da sua dedicação, né? Quanto mais você se dedica. É mais provável que você tenha um retorno maior, seja retorno de mais pessoas falando sobre o seu programa, retorno financeiro, retorno sobre as pessoas ouvindo mais o seu programa. Então, as pessoas. Se você tiver a mesma quantidade de pessoas ouvindo mais os seus episódios, não quer dizer que você está conectando mais com aquilo, né? Então, tem diferentes métricas, né, para você imaginar tudo isso. Então, acho que esse investimento intelectual foi o que eu mais fiz nesse tempo de desculpa o atraso. E o que foi que eu fiz no começo para poder começar a gravar o podcast? Primeiro, eu não tinha microfone. Eu tinha microfone do fone de ouvido, o que é muito bom. Eu já cheguei a fazer uns testes e tal e captava o áudio legal, mas eu sentia naquele momento que para começar eu tinha que ter uma qualidade um pouco maior, um pouquinho maior. Não queria nada com qualidade de original de outras plataformas de podcast, de podcast da Globo, sabia que eu não ia conseguir fazer isso. Eu também não ia ficar martelando a minha cabeça para ter um negócio que eu poderia ter muito tempo para chegar naquele nível de qualidade. E nunca foi minha intenção chegar nesse nível de qualidade. Nesse nível, o que seria o nível que as pessoas dizem que seria o ideal. Então eu comprei um microfone condensador que hoje eu fui olhar o site para poder passar para o pessoal, o microfone não está mais disponível. Então fiquei pensando, nossa, será que o meu era o último? Será que o meu microfone agora é raro? Será que vocês nunca mais vão ouvir essa voz em outro microfone, só no meu? Não sei. Mas na época eu paguei R$ 159 o microfone, e esse foi o meu único investimento financeiro que eu fiz, voltado exclusivamente para o podcast. Cheguei a comprar um computador, que quando eu vim para São Paulo, eu vim sem computador. Tava usando de um amigo meu, que é o cara das redes sociais, que falou: amigo, tem um computador aqui em casa, usa o meu, fica usando ele até você quiser comprar outro computador. Mas eu não uso só para o podcast, né? Então meio que eu não conto esse investimento para o programa. Até para as pessoas não ficarem pensando, nossa, tem que ter um computador muito bom para poder editar, com configuração alta, de não sei quantos mil reais. Eu acho que dá para a gente trabalhar com o que a gente tem. Até porque tem várias plataformas que dá para a gente editar na própria plataforma de graça, dá para a gente publicar de graça. Então, eu digo que hoje, para você fazer um podcast, é muito barato. Eu também falo para quem me pede alguma dica, assim. Gente, não é muita gente que me pede dica, não, tá? Esse ano, acho que umas três pessoas me pediram dica. O pessoal vai pensar que, nossa, multidão tá pedindo dica pro David. Não, não é assim. Eu sempre falo, olha, dá para começar, é só você. Ter na sua cabeça uma coisa que para mim foi super importante. Não pense em números. você quer fazer para você se divertir, pense para você se divertir. E o que vier depois é lucro. Tanto é que vez ou outra, quando eu vejo alguém desconhecido curtindo alguma coisa no Instagram, eu digo, meu Deus, não é um amigo meu, eu tô tão feliz, eu não conheço essa pessoa. Isso me dá uma felicidade bem grande, porque desde o começo eu tive isso de objetivo. Não vou pensar em números. Olho os números, hoje eu olho os números, acompanho, mas eu não fico com aquilo na cabeça de tipo, nossa, eu preciso ter mais do que semana passada, preciso ter mais ouvintes do que o mês passado. Não, eu vou gravando e é uma coisa bem leve para mim, sabe? Tanto é que nessa semana não vai ter episódio, na semana que a gente tá gravando, não vai ter episódio do Desculpa Atraso. E eu na semana passada eu levei, sei lá, acho que umas 2 horas para superar isso. E se fosse antes, eu imagino que seria muito mais tempo. Eu ia ficar martelando na minha cabeça e ia perder sono, ia falar com várias pessoas para poder gravar uma coisa muito rápida, sabe? E hoje eu fico bem leve, porque eu imagino. Eu tenho um podcast como uma diversão para mim. Sabe? Eu me sinto leve trabalhando no podcast. Não preciso estar gravando um episódio com uma pessoa. Mas eu gosto muito de toda a dinâmica, que não é só o áudio. A dinâmica que envolve redes sociais, envolve site, envolve outras coisas, conexão com outras pessoas. Então, basicamente é isso. Eu digo que o que a gente tem mais de equipamento para poder fazer um podcast seria o que a gente tem na cabeça. É uma coisa, pode ser uma ideia mirabolante, pode ser uma ideia mais simples de você entrevistando uma pessoa, como é o caso do Desculpa. Eu sempre falo, você não precisa de muito dinheiro, até porque quando a gente fala de muito dinheiro é relativo para as pessoas, né? E pode mudar dependendo do momento que a pessoa tá vivendo. Então não posso falar, é só R$ 159, compra, porque isso pode ser muito dinheiro para uma pessoa e pode ser um troco para outra pessoa. Então eu sempre tento ter cuidado quando falo sobre valores, sobre iniciar um programa. Eu sempre digo, você tem uma ideia na cabeça, uma ideia massa? Então coloca no ar. É isso, dá para fazer isso pagando muito, muito, muito pouco. Se você não quiser gastar muito, dá para começar isso fácil. E é o que eu sempre converso com as 3 pessoas que me pedem opinião sobre isso.
Você estava falando da questão da edição, né, e tal. Tem gente que, inclusive, faz edição pelo celular, né? Então, você tinha falado do computador, realmente não precisa tanto ter alguma coisa assim tão sofisticada, né? Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu ainda não conhecia, que é essa questão do equipamento intelectual, né? Que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu achei uma ideia muito massa, assim, que é tipo, são praticamente as coisas que a gente estuda sobre a produção e tal, né?
É, exatamente. Eu lembro uma coisa que. Eu sempre falo que a minha avó que falava, mas eu não lembro se a minha avó que falava, ou se eu já falei isso tantas vezes que eu passei a tratar isso como uma verdade, mas não sei. Mas eu ouvi uma frase que faz total sentido, que a gente só para de aprender alguma coisa depois que a gente morre. E olhe lá, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É muito isso de estudar bastante, de ler muita coisa. Às vezes uma coisa que você tá lendo, e na teoria não tem nada a ver com um podcast, por exemplo. E ela vai ajudar você naquele, naquela, no seu trabalho, no programa, sabe? Seja na entrevista, você fazendo umas perguntas, você lendo uma matéria sobre perguntas que você não deve fazer em uma entrevista de emprego, por exemplo. Seja você trabalhando com uma edição em redes sociais, por que que o Reels funciona mais do que uma foto no feed do Instagram, por exemplo. Tudo isso ajuda e tudo isso também é podcast para quem tá cuidando de redes sociais, né? Podcast não é só o áudio que você ouve. Porque o áudio é a pessoa que tá ouvindo, mas a pessoa, ela é impactada pela capa, que não é áudio. Pela descrição, que não é áudio. Pelo título, que não é áudio. Pelo que a pessoa tá falando, que às vezes é áudio, mas não tem nada a ver com o programa. E é um outro tipo de conhecimento que a pessoa adquiriu, que não necessariamente ela tava lendo sobre aquilo, sabe? Então, existem várias formas e eu sempre falo que é muito importante a gente valorizar o nosso conhecimento. E uma coisa que eu falo enquanto, né, pessoa formada em publicidade e enquanto profissional da publicidade hoje é tentar transformar o seu capital. Como foi que eu falei? O capital Não, não foi.
Intelectual?
É transformar o que você sabe num capital intelectual, sabe? Dá para você monetizar isso de alguma forma. Pode não ser seu objetivo monetizar, tudo bem, não existe uma fórmula para isso. Mas eu sempre tento pensar assim: putz, eu tenho 10 anos de experiência no mercado da publicidade e marketing digital. Faço um podcast massa. Como é que eu vou conseguir transformar isso num negócio que me faça ter um pouco mais de plenitude mental, sabe? Eu passo por coisas, um trabalho CLT, que eu penso, cara, se o podcast estivesse bancando as minhas contas, bancando meus boletos, poderia não trabalhar. Poderia ficar só dedicado pro podcast, ele poderia crescer muito mais. E eu não fico só martelando isso, eu tiro do papel as coisas também, entendeu? Então, os cursos que eu pago, as coisas que eu estudo, os livros que eu adquiro para poder me ajudar em alguma coisa. É pensando mais para frente, porque eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila. Pode ser que eu tenha daqui a um ano, daqui a 10 anos, depois de trabalhar com podcast, pode ser que eu tenha, pode ser que não tenha. Mas eu estou trabalhando para poder ter uma vida que eu me orgulhe de tudo que eu faça no meu trabalho. Sabe que até hoje, tudo que eu fiz no podcast, eu tenho muito orgulho de tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu não tenho orgulho de tudo que eu fiz no meu trabalho. Tem umas coisas que eu conto para uns amigos que depois eu paro e falo, não acredito que aconteceu isso. E eu toquei esse projeto para essa marca. Eu não acredito nisso. É uma coisa que eu não acredito. É uma marca que eu não acredito. Às vezes outro jogo um deboche em alguma reunião, não com cliente, tá? Só reunião interna. Eu jogo algum deboche e digo, gente, é isso. É isso. Eu vou fazer aqui porque eu preciso fazer, né? Porque senão eu vou ser demitido. E a gente precisa viver numa realidade, né? Eu não posso falar, vou viver de podcast, porque eu não consigo ver de podcast hoje. É tipo o lance do equipamento. Você não precisa ter um equipamento de uma qualidade assim altíssima para poder começar. Assim como você não vai ganhar dinheiro, você pode não ganhar dinheiro com podcast no primeiro ano do seu programa. E ok, porque vai depender do seu objetivo, vai depender do que você quer, da dedicação que você tem com o seu programa. E tem muita coisa envolvida. Não é um livro que você vai ler e vai falar, nossa, agora sim. Agora eu sei como fazer. Porque esse livro me deu um hack assim, sabe? Eu sei agora como fazer. Total. Não vai ser isso.
É, eu acho que também, acho que tem algumas coisas que às vezes as pessoas esquecem. É porque a gente vive num mundo em que parece que tudo é muito rápido na internet. Em alguns casos, realmente é muito rápido. Só que muitas das pessoas que estão aí produzindo conteúdo na internet, que conseguiram alcançar um certo sucesso, elas tiveram muito tempo, né, de produção, de conteúdo. É, começaram também, muita gente começou de baixo, com equipamento bem básico, e que a gente acaba só olhando para elas na hora que elas estão lá nesse topo, né? Então a gente acaba, às vezes as pessoas acabam esquecendo um pouco disso, né? E tudo isso é uma construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né?
Exatamente, o seu menino, que todo o Brasil ouviu falar do cara agora, citaram o cara no Jornal Nacional, nos outros jornais, em TV a cabo, enfim. Foi um boom assim para ele, né? O cara não surgiu agora. O cara constrói conteúdo há 6 anos. Mas só agora que começaram a falar mais sobre ele teve um pico com o lance lá da Pfizer, sou eu, a Pfizer. E as pessoas acham que ele. Foi a primeira ideia que ele teve, brilhante. Ele falou: gente, eu fracassei muito. Dá uma olhada lá no meu feed, desce meu feed. Tem muita coisa que eu falei que eu tenho orgulho, mas que, sei lá, 10 mil pessoas, que já é um número muito grande, né? 10 mil pessoas viram. Agora o lance da Pfizer, não. Não sei quantos milhões de pessoas já assistiram aquele vídeo. E tem muita gente que acha que ele começou agora e não é assim. Tem todo um caminho pra gente percorrer. Eu não posso começar um programa pensando quero ser do tamanho do milkshake chamado Wanda. Que é um programa que ele começou, já tinha um portal gigantesco, que é o Papel Pop por trás. Tinha um respaldo muito grande para trazer muita gente, muito grande, gente famosa para poder conversar. Já falaram com o Pabllo Vittar, com Glória Groove, com Isa. Tem patrocínio de várias marcas, porque o podcast, o programa, o portal já tinha patrocínio também. Então, eu sou um produtor independente, eu faço tudo sozinho. Em nenhum momento eu cogitei usar a empresa que eu trabalho para poder aumentar a visibilidade do podcast. Aconteceu uma vez, e foi um colega que falou: me passa um release que eu vou enviar para a redação. Mas em nenhum momento eu nem joguei verde para as pessoas falarem: fala na redação que eu faço um podcast. Sabe, nunca, nunca, nunca. Tanto é que eu não falo para todo mundo que eu tenho um podcast. Eu não quero que as pessoas pensem que eu tô querendo usar o lugar que eu tô enquanto profissional CLT para poder pegar carona, sabe? Eu não quero isso. Sei que se eu fizer isso, eu não vou sentir orgulho disso lá no futuro. Então ficou super tranquilo, eu tô bem satisfeito com tudo que tá acontecendo até hoje, pelo menos com o podcast.
Massa, acho muito massa isso. E uma outra coisa que você falou também, né, que tem umas três pessoas que te fazem perguntas sobre a produção de podcast. Eu também tenho umas três pessoas que me fazem umas perguntas sobre produção de podcast. Eu até abri uma caixinha lá no Instagram. Recebi algumas perguntas bem interessantes, assim. E aí, tanto que eu continuo reutilizando essas perguntas nos episódios, mas é porque eu acho que faz bastante sentido, assim. E aí tem duas que foram feitas pelo Carlos Benoda, que aí eu queria mandar aqui para você, que é a seguinte: se para você o processo de gravar se torna mais leve com o tempo, e como lidar com o desânimo na rotina de gravação?
Nossa, bem boas perguntas. No episódio especial do programa de um ano, eu fui o entrevistado. Eu não me entrevistei, tá? Foi a primeira pessoa que eu gravei o primeiro episódio lá atrás. Eu convidei a Elaine Kinderé, que ela é consultora de estilo, minha amiga pessoal. Ela é formada em jornalismo. E eu a convidei para poder me entrevistar no programa. Foi um papo super legal. E nesse papo ela fez a mesma pergunta, e eu falei para ela: olha, eu trato todo mundo igual, com a mesma atenção. Pelo menos eu tento, tá? Tem algumas pessoas que eu meio que já sei a história, e eu fico meio: ah, mas isso eu já sei e tal. E tento. A minha cabeça quer me levar para um outro lugar, sabe? Pra pegar no celular, mexer, e eu: não, não, David, para. Tanto é que quando eu gravo, eu jogo o celular pra longe, eu fico bem longe do meu celular. E fecho todas as janelas e tal. Então isso me ajuda bastante. De todos os episódios que eu gravo, eu falei isso no episódio. Os episódios com as pessoas que não trabalham em escritório são os mais divertidos. Esses programas eu tenho uma atenção diferente, porque, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, sempre gostei muito de conversar e de descobrir outras profissões. Meio que quando a gente está no escritório, é você e o computador, né? Quando você fala com gente que está fora disso, então ela tem interação com outros elementos assim ao redor dela, elementos físicos. Então, o papo com um piloto de avião para mim é um dos tops. O papo com a Isabela, não, Isadora Zendron, que é professora de dança, foi sensacional também. A história dela é incrível, incrível, incrível. Tem uma pessoa que está guardada, que eu vou conversar com ela, que é uma caminhoneira também. Eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso conversar com ela. Falei também com uma pessoa que hoje ela trabalha ela faz caixa, faz bolo, caixa, ela caixa festa, sabe? Foi muito legal também conversar com ela, porque ela veio de uma outra profissão e ela falou: não quero mais trabalhar com isso, e tudo mudou na vida dela. E veio a pandemia depois, ela começou a fazer caixa e tá se encontrando hoje. Então, são os episódios que eu acho os mais divertidos de gravar, e eles também têm um feedback bastante interessante também. Como que eu faço para poder. Como foi que ele perguntou para. Da rotina, né, de gravação?
Para lidar com a de gravação.
Exatamente. Eu não sei. Porque, assim, eu tento fazer com que seja uma coisa leve para mim. Então, a primeira coisa que eu decidi: eu não vou colocar um dia fixo para gravar. Eu vou gravar quando a pessoa tiver tempo. Eu já cheguei a gravar episódio 10 horas da noite, cheguei a gravar um episódio 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu acordei 5, 5 e
Nossa.
15 para poder descansar a voz, né? Para não ficar com aquela vozona de sono ainda. Acordei para gravar porque a convidada era uma. Era não, é uma psicóloga que ela mora em Portugal. A gente tem uma grande amiga minha também. E o lance de fuso horário, né? E eu sou super leve com isso. Eu só não gravo no horário comercial, mas depois das 18 e antes das 8 da manhã, antes das 9 da manhã, eu gravo assim de boa. Já gravei sábado, já gravei domingo também. E eu vou no horário que a pessoa consegue, porque eu sei que se eu colocar isso no horário fixo, vai ficar uma coisa maçante, chata, e eu vou ficar psicologicamente esperando por aquilo, sabe? E é o que eu não queria desde o começo. E é o que eu não faço até hoje. Então, acho que isso me ajudou a não colocar um dia fixo para gravação. Para edição, geralmente eu edito no sábado. Mas eu já editei assim que acabou o episódio. Também já editei domingo, já editei segunda-feira. O episódio vai ao ar. Todos os episódios, eles vão lá sempre nas terças-feiras. Eu já editei segunda-feira, 11h30 da noite. Sabe? Quando você dorme, quando você entra no sono profundo, é a hora do episódio ser publicado. E eu falei, nunca
Sim.
mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Nunca mais fiz. Aconteceu uma vez só. Tem uma coisa legal de falar, que antes do programa estrear, né, que eu sempre fui uma pessoa muito planejada, né, eu gosto tanto de conversar quanto de planejar as coisas. E eu pensei, eu não quero publicar um episódio hoje, depois outro daqui a 3 semanas, depois, então vou tentar ficar um pouco mais tranquilo. O que foi que eu fiz? Eu gravei 6 episódios antes de publicar o primeiro. Antes do lançamento, eu tinha 6 episódios gravados. No lançamento, eu tinha 4 episódios editados. E depois eu comecei a ter um tempo um pouco menor. Mas eu tentei fazer isso para poder não ficar tão aperreado no começo. Porque eu sabia que eu ia precisar me dedicar muito na divulgação, em outras estratégias. Que a gente também já falou que a minha formação em publicidade, isso que eu faço no trabalho, já me ajudou mais a organizar direitinho na minha cabeça, né? O que eu vou fazer agora, o que que eu vou priorizar para fazer, é edição ou divulgação? Então eu pensei, não, vou editar enquanto ninguém sabe que o programa existe e depois eu publico. O que a Globo me copiou, porque a Globo tá fazendo isso agora também com o The Masked Singer. Eles gravaram 4 programas antes do lançamento, porque eles queriam saber como que o público ia interagir com o programa, né? O que que eles precisavam, o que que a produção precisava mudar e tal. Que acho que amanhã deve ir ao ar, sei lá, o terceiro episódio. E depois a Globo vai começar a mudar algumas coisas, enfim. Mas é mais ou menos isso. Eu tentei gravar. Tentei não. Tentei conseguir, né? Gravar vários programas antes do lançamento, para poder ficar mais tranquilo e conseguir me dedicar para outras coisas. E é o que eu busco fazer também quando tem alguma campanha diferente, uma coisa assim diferenciada. Campanha de um ano, por exemplo, que aconteceu há algumas semanas. Eu busquei gravar alguns episódios, porque eu sabia que a campanha ia me exigir muita coisa. Acabou que eu não fiz nada do que eu planejei, né? Mas deu tudo certo. Cantei parabéns, teve bolinho, foi lindo. Tinha mais isso. Esse planejamento ajuda muito no começo, e essa falta de planejamento para gravar, essa não fixação de um dia, um horário para gravar também me ajuda bastante a fazer com que seja uma coisa mais divertida. Eu nunca gostei de rotina também, então acho que isso também me ajuda.
A próxima pergunta que eu queria fazer para você até que você até comentou um pouco disso sobre lá no Desculpa o Atraso, né? Teve um outro episódio também que você estava comentando sobre ter uma agenda, uma organização para as coisas que você vai fazer e tal, para organizar o seu dia a dia, essas coisas. Mas eu queria saber como é que funciona esse rolê para poder equilibrar, tipo, vida pessoal, podcast, seu trabalho. Divulgação nas redes sociais. Como é que você consegue fazer para ter tentar pelo menos encontrar um equilíbrio entre tudo isso?
Tem duas coisas. Primeiro que eu trabalho de home office desde março do ano passado, né? Desde quando a pandemia estourou, desde o dia 16 de março de 2020. E no trabalho eu tenho um computador, recebi um computador desse trabalho, do trabalho específico. Então isso me ajuda muito a separar as coisas, né? Obviamente. A gente acabou de falar que a pessoa pode não ter dinheiro para comprar um microfone, eu não vou falar para a pessoa ter dois computadores, né? Fazer duas coisas diferentes. Mas acho que isso me ajuda muito a saber desligar o que eu vou fazer, tô fazendo trabalho e o que eu vou fazer da minha vida pessoal, que é o podcast, né? Que é uma coisa que eu faço fora do trabalho. E então acho que isso me ajuda bastante. Eu tento fazer nada sobre podcast no computador do trabalho. E quando acabou o expediente, foi o que a gente fez aqui para gravação, né? Eu falei, deixa eu só trocar o computador, que eu volto daqui a pouco. Eu tô agora no meu computador pessoal. Isso me ajuda. Sobre vida pessoal. Como eu não tenho um dia fixo para gravar, e a gente meio que tá em casa, tá todo mundo em casa, fica mais fácil para poder conversar com as pessoas, para poder me encaixar no horário da pessoa e tal. Como vai ser depois que todo mundo começar a sair? Se todo mundo começar a sair algum dia novamente, não sei como vai ser. Mas também eu não fico preocupado com o amanhã. Eu meio que tenho um planejamento, mas eu não fico com aquilo na minha cabeça martelando, sabe? É porque eu preciso manter minha saúde mental de um jeito que eu acho que seja tranquilo para mim. Então, eu não me cobro tanto. Falei que nessa semana não vai ter episódio. E tô tentando levar isso de um jeito mais tranquilo. Tô pensando umas coisas diferentes para publicar amanhã e não falar só, gente, não vai ter episódio, desculpa. Não, não é isso, né? Mas acho que vai ser divertido que eu tô planejando. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas acho que vai ser legal. E eu tento fazer muito esse ligar, desligar de botão. Eu já consigo fazer isso muito bem na minha vida hoje. Eu consigo conversar com um colega de trabalho sobre trabalho e no segundo seguinte a gente tá com outro tom de voz falando sobre outra coisa, de um outro jeito, falando sobre vida pessoal. Uma outra história, sabe? É como se fosse realmente uma virada de botão. Tem um exemplo que aconteceu quando eu trabalhava em Fortaleza. Eu tava discutindo com um colega de trabalho, assim, bem forte. Estava quase gritando, assim, dois imbecis falando. Hoje a gente fala isso, né? Dois imbecis falando. Quando a gente acabou a discussão, eu olhei para ele e falei, vamos tomar um café? Vamos. A gente foi tomar um café. De boa. Não falou sobre isso. A gente foi comer um pãozinho, um cafezinho e tal. Sem aquilo de falar, não quero falar com você hoje. Não, não, não quero isso. Acho que isso é uma coisa também que não dá para aprender em um livro, não dá para você aprender do dia para noite. É uma coisa um pouco mais de maturidade, né? Com tudo que você vivencia, quando você acaba sabendo qual briga vale a pena você dedicar esforço, quanto você vai dedicar um esforço para resolver uma coisa ou não. E isso não tem uma forma. Eu não consigo falar para a pessoa, faça isso. Mas é mais tentar. É tentar falar, vale a pena isso, eu dedicar o meu tempo nessa discussão? Será que. Ai, me chamaram pra. Imagino que a gente não tá na pandemia, tá? Me chamaram pro cinema tal dia, mas eu tenho uma gravação. E agora? Pergunta a pessoa da gravação se ela pode adiar a gravação, se é um problema pra ela. Se for, você vai se moldando no tempo dela. Aquela velha história. Não, a gente já tem, né? Mas. Tenta não ficar muito com isso na tua cabeça. Coloca pra fora, conversa com alguém, pede pra adiar a gravação, porque não fica feio. Feio pode ficar se você começar a ter a enxergar isso de um jeito diferente, começar a martelar muito na sua cabeça e vai deixar de ser divertido. É uma coisa que eu falo no podcast desde o começo, que agora a Fadinha fala, a Raíssa falou, né? Trouxe uma medalha de prata. A maior competição esportiva do planeta Terra, e ela falou, posso falar menina, né, que ela tem 13 anos, ela falou, cara, eu só ando de skate assim porque eu acho divertido. No dia que deixar de ser divertido, eu não vou mais querer fazer. E é isso, olha o tanto de coisa que a gente consegue aprender com uma criança de 13 anos, olha o tanto de coisa que ela já vivenciou, o nível de maturidade que ela tem. E não quer dizer que ela seja melhor ou pior, ela tem uma experiência de vida diferente, né? Eu nunca viajei para fora do Brasil. Ela já viajou para fora do Brasil para vários campeonatos, foi para o Japão, trouxe uma medalha nas Olimpíadas. São níveis de maturidade totalmente diferentes, né? Mas esse ensinamento dela, para mim, é uma coisa que eu já trago na minha mente há muito tempo. deixar de ser divertido para mim, eu não quero mais. Não, vou começar a trabalhar para mudar, só não fico parado esperando que caia assim do céu, que o Espírito Santo desça e diga: "É isso, Deivinho, você agora vai poder fazer várias escolhas." Não, não é assim, nada vai cair de mãos dadas. Vai cair uma pessoa que vai falar para você: "Vou editar o seu podcast da melhor forma, vou te dar um equipamento massa, vou te colocar em tal lugar, não sei o quê." É esforço, tudo na vida é esforço. Tudo na vida tem um balanço que a gente precisa aprender a aproveitar a oportunidade e também saber que tipo de briga vale a pena a gente dedicar mais esforço para brigar mesmo, sabe?
Entendi. E, nossa, achei muito massa isso que você falou. Tô aqui reflexivo sobre isso. Mas, uma coisa que eu tenho, já partindo um pouquinho mais para o final, assim, né? Uma coisa que eu percebo muito nesse meio da podosfera é que tem muita gente que acaba começando a fazer podcast e acaba meio que parando no meio, né? A impressão que eu tenho é que muitas vezes acaba faltando algum tipo de planejamento ou de conhecimento sobre o que é a mídia e tal, principalmente durante esse período de pandemia, né? Teve bastante gente que começou e acabou parando e tal. Mas, enfim, no final eu acho que a gente acabou dando algumas dicas aqui, várias dicas para a galera. Mas eu queria que você falasse assim para o pessoal, assim, para quem quer começar a fazer podcast, né? Já que você tem aí mais de um ano de produção, que dicas que você daria para as pessoas manterem um projeto a longo prazo? Tipo, a longo
Não
prazo aí é
comece.
um ano.
Não, mentira, gente. É mentira, tá? Acho que tem esse lance de você fazer porque é divertido. Uma coisa bem interessante também é você ouvir a sua comunidade, saber o que as pessoas que ouvem o seu programa. Porque quando você está liderando uma mídia, uma plataforma, quando a gente fala de podcast, você é meio que a pessoa que está liderando uma comunidade. Então, tem muita gente que está ouvindo você, que está seguindo você, que acredita no que você fala, nos convidados que você traz, que dá um respaldo para você. Ouça a sua comunidade. Veja o que que as pessoas gostam no seu programa, o que que as pessoas não gostam. E se ninguém falar com você também, não tem problema, porque a gente não constrói uma comunidade assim do nada. Eu digo, a gente não constrói, porque eu estou no processo ainda, né? É bem difícil fazer isso, não é uma coisa fácil também, de jeito nenhum. Mas você valorizar muito o que você está levando para a vida da pessoa, também isso é muito interessante. Cada vez que alguém manda uma mensagem e fala: "Tinha uma outra visão no trabalho, que eu passei a enxergar o trabalho de um jeito diferente depois que eu ouvi o episódio tal do podcast." Ou tem gente que fala: "Cara, teve uma pessoa que falou um negócio que foi muito forte para mim, que ela falou assim: "Eu não percebi que eu tava passando por assédio moral no trabalho até ouvir o episódio." E é uma coisa que, dependendo da área que você tá, do que você consome, você vê isso muito muito mais fácil, né? Vocês falam em saúde mental, assédio moral no trabalho, não sei o que, não sei o que. Mas tem gente que nunca ouviu falar nisso. E não quer dizer que a pessoa ela tem um nível intelectual menor. Não, ela só não ouviu. É isso, e ponto. Ela só não ouviu falar nisso. Quando esse tipo de mensagem chega, a gente percebe que o podcast não é só importante pra gente. A gente também tem um papel importante na vida de outras pessoas. Dependendo do segmento que você está conversando, você consegue impactar a pessoa de um jeito ou de outro. Seja você fazendo um podcast sobre produção de podcast, você fazendo um podcast sobre assédio moral, assédio sexual, você vai fazer um programa sobre, sei lá, entrevista com pessoas de profissões diferentes, um programa falando sobre a televisão, sobre o Oscar. São comunidades diferentes. Não quer dizer que uma é melhor, outra é pior. Que é uma. Porque tem um CEO de uma empresa que é uma coisa assim mirabolante. Não, não é isso. O lance é a história. Todo mundo tem sua história. E quando a gente enxerga a pessoa como uma carga de vida muito grande, eu tento colocar todo mundo no mesmo lugar, como se todo mundo tivesse uma carga de vida, uma carga de história muito grande. Não quer dizer que aquela mulher CEO de um grande banco, ela é mais importante do que outras pessoas. Não, porque por dentro é todo mundo igual. O sangue de todo mundo é da mesma cor, o esqueleto de todo mundo é igual. Não é igual, né? Mas tem gente que tem um esqueleto diferente, mas ok. Mas é legal pra gente perceber isso, que a gente, é o que eu falo muito no podcast, tentar tirar as pessoas de pedestal, porque não é, somos seres humanos todos, não existe um super-herói, uma super-heroína, não é porque a pessoa é CEO daquela empresa que eu vou tratar ela de um jeito diferente. Eu faço a mesma pergunta para todo mundo no podcast. Eu pergunto para todo mundo qual a primeira lembrança de escola. Seja a pessoa um piloto de avião, seja a pessoa uma analista de planejamento, seja a pessoa professora de dança, produtor musical, sabe? São segmentos totalmente diferentes. Então, é isso de tentar colocar todo mundo na mesma linha de humanidade, sabe? Transformar todo mundo. Poxa, você é um ser humano. É isso. É basicamente isso que eu tento levar no programa. Isso eu levei um certo tempo para poder enxergar. Então, você que está ouvindo, se você conseguir enxergar o que te impulsiona, como que você vai ouvir as mensagens que o teu programa ajuda a transformar outras pessoas, ou se você não recebe mensagem, conversa com as pessoas, pede dica, fala com algum podcaster que você admira, ou algum que você nunca ouviu falar, mas que a pessoa fala alguma coisa que faça sentido para você, troca ideia. Eu já mandei mensagem para Duda Beat, para Pablo Vittar convidando para gravar o programa. Já mandei para Débora Seco convidando para gravar o programa. Mas eu convidei falando, cara, sei lá, tem milhões de pessoas que seguem aquela pessoa. Talvez eu nem receba a notificação. Mas se eu não mandar, eu nunca vou receber uma resposta. Eu posso mandar e não receber, mas é muito mais difícil, é muito mais improvável receber uma resposta se eu não mandar nada, né? Aquela história, eu não posso ganhar na Mega Sena se eu não aposto. Não posso falar, eu nunca ganhei. Eu nunca apostei. Sabe, o lance é isso de você saber ouvir as pessoas, até porque é um programa de áudio, né? Você saber ouvir as pessoas, ver os sinais que a vida tá te levando e saber o que te move para poder seguir em frente. E se deixar de ser divertido para você, para. Se você parar, não quer dizer que você fracassou. Não é isso. Quer dizer que chegou no momento da sua vida que pode não fazer mais sentido para você. E no futuro pode voltar a fazer sentido. E é isso. E tá tudo bem voltar a fazer sentido, parar de fazer sentido, porque na nossa vida é isso, né? Tem as nossas evoluções, tem os amigos que saem da nossa vida, que voltam depois, que aparecem, parece nosso amigo de infância. E, enfim, a vida é cheia disso. Então, se você parou de fazer, não quer dizer que você é a pessoa fracassada, que a sua vida não faz mais sentido, não. Só não faz sentido naquele momento. Se voltar a fazer sentido no futuro, ok. Se não voltar, ok. Eu tenho muito isso com desculpa atraso. Se um dia eu deixar de gravar, eu trabalho a minha cabeça para que não seja um grande problema para mim. Aquilo fez parte da minha história, faz parte da minha história. E é isso, sabe? Tentar ser divertido, como a Raíssa falou, e coloca um sorriso no rosto, às vezes nem sempre, mas saber respeitar o que você está vivendo. É isso, é bem complexo, né? Mas é mais ou menos isso.
Sim, mas achei bem legal essa tua dica aí. E, amigo, agora quero só agradecer então você por ter aceitado participar desse episódio do podcast. Estou bem feliz com a tua presença aqui. Esses episódios do podcast.doc acaba sendo uma desculpa para eu conversar com as pessoas, com os podcasters que eu gosto de acompanhar e tal. Mas o Desculpa Atrás é um podcast que eu gosto bastante, assim, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de saber como é que funcionam as profissões das pessoas, a história das pessoas e tal, quem é a pessoa por trás daquela profissão e tal. Eu acho isso muito interessante. É um podcast que eu gosto muito. Eu acho que eu tava. Com quem que eu tava comentando? Estava comentando com o Nico, que é editor do Fagcast. Crianças funcionam por. Tipo, eu desmontava brinquedo e para saber como é que funcionava. E hoje em dia, na vida adulta, eu faço isso com o podcast, com o podcast.doc e tal. Então, o Desculpa o Atraso me ajuda nisso, assim. Eu acho Fantástico, a ideia que você teve pro podcast. Mas enfim, eu quero deixar aqui então o espaço aberto para você, se você quiser deixar algum recado final, se você acha que tem alguma coisa importante que você quer falar pro pessoal que não foi falado durante o episódio, pode ficar à vontade que o espaço todo teu.
Ah, é por pessoas como você que o Desculpa Atrasa existe. Gente curiosa, que gosta de conversar também, que gosta de saber histórias, que gosta de ouvir também. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por também ser um ouvinte do programa. Fico muito feliz com isso. E você que está ouvindo, se quiser saber um pouco sobre outras profissões que tem no programa, tem Bier Sommelier, que é um especialista de cerveja. Tem muita gente de escritório, mas vocês de escritório já me perdoaram, que eu sei, tá? Os episódios com pessoas que não trabalham em escritório são muito mais divertidos. Vocês podem procurar em todas as plataformas de áudio, Desculpa o Atraso, é um podcast roxinho, da marca Roxinha. Você pode acessar o site, que é desculpapodcast.com.br, que lá você vê todos os episódios, muitos detalhes de tudo que a gente conversa, dicas que a gente. E as pessoas compartilham dicas de livros, de filmes, enfim, tem tudo num site muito detalhado. Você também pode encontrar o podcast nas redes sociais, sempre com Desculpa Podcast na URL, arroba Desculpa Podcast no Instagram, no Twitter, no Facebook, se alguém ainda usar Facebook. Também no LinkedIn, que é uma plataforma bem forte também, Desculpa Podcast. Tem tudo no site também. Outra dica. Talvez alguém vá dizer alguma crítica que você não. Talvez não esteja preparado, preparada para ouvir. Ok. Você precisa filtrar as coisas que as pessoas dizem para você. E aquilo que faz sentido para você, você absorve, transforma aquilo numa coisa massa para você crescer. E o que não faz sentido, deixa a vida rolar. Sabe o vento que bate na sua cara? Depois ele não volta de novo, é outro vento? Mesma coisa. Se não fizer sentido para você, deixa seguir e não fica. Com aquilo na cabeça, sabe? Tenta levar a vida mais leve. E é isso. Muito obrigado. Adorei. Muitíssimo.
Então é isso, amigo. Eu que agradeço. Acho que então a gente fecha esse episódio que ficou ótimo. Adorei as nossas reflexões de hoje. E acho que é isso, então. Deixar um tchau-tchau aí pra galera, porque senão eu não finalizo o episódio nunca. Tchau-tchau, galera. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.